Nos cruzamentos com outras ruas, novas multidões esperavam em silêncio e juntavam-se ao cortejo. Este, todavia, não era só a massa que escorria por aquela rua. Nos cruzamentos se apercebia que, pelas outras ruas mais ou menos paralelas, desciam rios iguais, também silenciosos e lentos, cujo suave estrondo pairava por sobre as cabeças e por sobre a cidade. Só à frente não havia ninguém, e o corpo ia gatinhando devagar, ora uma das mãos, ora um joelho. De vez em quando, de uma porta ou de uma massa de gente, uma mulher corria, agachava-se entre o corpo e os dois frades, que logo seguiam, e com um pano limpava os pingos de sangue que ficavam nas lajes. Às vezes a procissão parava quando o corpo parava. E foi num desses altos que Frei Bermudo vacilou e caiu. Mas o corpo recomeçou a sua marcha. Frei Demétrios seguiu atrás dele. E Frei então, nas voltas que dava para trás, pôde ver o caído vulto de Frei Bermudo ser absorvido sob os pés da multidão. E o cortejo ia caminhando sempre. E chegou às portas da cidade, que o corpo, sempre gatinhando, cruzou. Fora das muralhas, enquanto ele descia a encosta, as multidões espraiaram-se como águas, represada que encontra leito livre. Mas não era livre inteiramente, porque as beiras do caminho já formigavam de gente, que viera por certo dos arrabaldes e das aldeias mais próximas, e que se fundia com o mar que descia das portas da cidade. O corpo continuava a avançar, tendo-se desviado para um caminho estreito. Então, e um murmúrio sobrevoou os campos negros de povo, endireitou-se e ficou de joelhos. Depois, pousou uma das mãos no chão e avançou a outra perna, que não a desse lado, firmando o pé, e levantou-se. Oscilava lentamente e parecia que ia cair inteiro, mas não, arrastando os pés, e como se o estar sempre caído para a frente o ajudasse, foi dando passos sucessivos até cair de borco à beira de uma grande vala que ali havia. Então, de novo rastejando, desequilibrou-se e rebolou para o fundo, onde ficou de costas, descomposto, exibindo as chagas que o anel da cintura e o cinto de castidade lhe haviam feito. E o rosto, que o sol já alto iluminava, era horrível de ver-se e, se possível, ainda mais que o resto. Os olhos muito encovados regalavam-se, o nariz estava quebrado, a boca piante mostrava uma língua inchada e o vazio dos dentes, e toda a testa era, como as faces, protuberâncias roxas e negras. Assim ficou largo tempo, com a multidão comprimindo-se ao longo da vala, que todos conheciam. Frei Antão e Frei Demétrios, na borda da vala, sentiam atrás de si uma pressão contida e tinham do outro lado um mar igual de gente.